בעזרת השם, דף קנ"ו, תודה רבה, תודה פסוק, בבינז הנבוא דף שלום עליכם. סתמו דף קנ"ו, נאיתה ונאמר רב נחמן אמר שמואל, איפה רב נחמן עמיד שמואל? בודקים לקידושים ולגירושים, לחליצה ולמיונים. Vimos no giro anterior que para a pessoa ser conhecida da maior de idade, no caso do homem ele tem que ter 13 anos, no caso da mulher tem que ter 12 anos, mas não para por aí, tem que ter simanim também, tem que ter dois pelos públicos no mínimo, dois pelos na parte íntima para a pessoa ser considerada maior de idade. Então fala na Konami de Shmuel que quando um jovem vai se casar, temos que verificar se ele é maior de idade. Verificar que ele, se ele tem os 13 anos e também tem o simanim, os pelos. Legirushin, também no caso de um divórcio, a mesma coisa, agora vou explicar sobre qual caso se refere. Velechalitza, digamos que o marido faleceu sem filhos, então a mulher dele, a viúva, é uma Yevamá. Está vinculada aos irmãos do marido, como a gente viu, está todo dia Yevamot bastante. Ela pode ou se casar com um deles, fazer Ibum, ou fazer Halitza, um ritual para se separar, se desvincular deles. Então, para a Halitza ser válida, para que ela possa se casar com outro homem, é necessário que ela e também o Yavam, que vai participar da Halitza, sejam maiores de idade. Temos que verificar isso. Vele Miuni, a situação do Miuni resume, temos uma menina, órfã de pai, que se casou com alguém. Digamos que a mãe casou essa menina com Reuven. E essa menina não quer mais estar casada com Reuven. Ela pode ir no tribunal e fazer mil, fazer a reivindicação. Dizer que ela não quer mais estar casada com Reuven. E o casamento se cancela automaticamente pela raiz, retroativamente, como se nunca tivesse acontecido. Isso é só se ela é menor de idade nesse momento. Mas se ela se tornou maior de idade, ela precisa de um documento de divórcio, ou precisa de um get normal. Então, quando a menina vai para o tribunal fazer miun, cancelar o casamento, é necessário verificar se ela realmente é menor de idade. Benimkor benirsavi atche benestri. Fala Shmuel mais, ao que se refere ao que a gente viu no show anterior, que se um herdeiro quer vender imóveis da herança, ele tem que ter no mínimo 20 anos de idade. Menos do que isso, a venda não vale. Pergunta Gmará. Se Shmuel disse que para um jovem se casar temos que verificar se ele é maior de idade, por que Shmuel também disse para ele se divorciar, temos que verificar se ele é maior de idade? Já verificamos para ele se casar. Por que ele não verificar para ele se divorciar? Já sabemos que ele é maior de idade. Falou nisso, se refere ao Ibum. Shmuel se refere à situação do Ibum. Detnan fala a Mishnah, Ben teixa shanim veyom echad, sheba alivim tokna, venotem get ad sheigda. Fala a Mishnah, no tratado de Nidá. Digamos a situação do Ibum, onde mencionou o marido faleceu sem filhos, a viúva é uma Yevamá. E o irmão do marido é uma criança, tem 9 anos e 1 dia de idade, no mínimo. Se ele fez a relação com essa Yevamá, o Ibum valeu, estão casados. Então, para fazer Ibum, o Yavam não tem que ser maior de idade. Pode ter no mínimo 9 anos e um dia já vai fazer Ibum. Para ele se divorciar, ele tem que ser maior de idade. Então, falou Shmuel que se esse Yavam vai se divorciar, é necessário verificar que ele é maior de idade, é necessário verificar que ele tem a idade de 13 anos no mínimo e também tem os dois pelos públicos. Lechalitza lapuki medrabiusi. Isso que Shmuel falou com relação a Halitza, veio fixar a lei como Chachamim, não como Rabi Yossi. De Amar Ish Katuba Parashah, Valisha Ben Gdolah Ben Ktana. Falou Rabi Yossi que numa situação da Halitza, a Yevamá não tem que ser maior de idade. Então, se o marido falecer, a mulher dele é menor de idade, ela pode passar pela Halitza, fazer o ritual da Halitza. O que é necessário é que o Yavam seja maior de idade. O pastor fala, ish, ele tem que ser adulto para poder fazer a Halitza. Mas a Yevamá pode ser menor de idade. Assim falou Rabi Yossi. Kamashma fala Shmuel que não, de makshin nishav ish, de lo que Rabi Yossi. Shmuel vai fixar ali como Ramim, que a situação do Yavam e da Yevamá tem que ser a mesma. Ou seja, que os dois sejam maiores de idade para fazerem a Halitza. Porque existe um ekesh, uma associação no Pasuk entre o Yavam, o Yavamá, Ish e a Isha. Velemiunim da Puk e Medrabi Yudá. Shmuel vai fixar ali no caso do Miyun, como Chamim, não como Rabi Yudá. Da Ma'at Sherbe Shachor. Falou Rabi Yudá, no caso do Miyun, como a gente viu, uma menina a menor de idade se casou com fulano. Ela era órfã de pai, não foi o pai que casou ela com fulano. Ela pode fazer Miyun, pode reivindicar a situação dela. Falou Rabi Yudá que ela pode fazer Miyun mesmo depois que ela tenha os dois pelos públicos. Conforme Rabi Yudá, o parâmetro é que se esses dois pelos públicos cresceram bastante, o suficiente para cobrir a parte íntima, aí ela não pode mais fazer Miyun. Mas antes disso, já cresceram os dois pelos públicos, mas não cresceram tanto, fala Rabi Yudá, ela continua podendo fazer Miyun. Que é mais pronto do que Rabi Yudá. Shmuel vai fixar ali como Chachamim, não como Rabi Yudá. Chachamim disseram que se já nasceram os dois pelos públicos e a menina já tem 12 anos de idade, ela não pode mais fazer Miyun. Ela precisa de um get para se divorciar. Shmuel disse que para o herdeiro poder vender imóveis da herança, ele tem que ter 20 anos no mínimo. Então Shmuel vai fixar ali como essa opinião, não como a outra opinião que a gente viu no show anterior, que é suficiente que o herdeiro tenha 18 anos de idade. Fala Shmuel que não, tem que ter 20 anos. Veio Reta. Agora vai fixar várias leis que a gente viu no show anterior também. Veio Reta, para o herdeiro poder vender os imóveis da herança, é necessário que ele tenha completado já os 20 anos. Se ele começou só o 20º ano, ele não pode ainda vender. Ele completou 20 anos, terminou o 20º ano da vida dele, aí ele pode vender os imóveis. Veio Reta que Guido e Marmenácia, e a lei como Guido e Marmenácia que a gente viu ontem também, que se temos um herdeiro ou uma herdeira que não tem 20 anos de idade, mas é uma exceção à regra que eles entendem muito bem de negócios, eles podem sim vender os imóveis. Essa lei dos 20 anos é uma situação normal, mas uma situação excepcional que o herdeiro ou a herdeira sabem muito bem de negócio mesmo antes de 20 anos de idade podem vender, contanto que sejam maiores de idade. É a lei com Marzutra, que a gente viu ontem também, que assim como o herdeiro, antes dos 20 anos, não tem como vender imóveis, assim também não pode ir no tribunal testemunhar sobre a posse de imóveis. Assim como ele não é maduro o suficiente para vender imóveis da herança, ele não tem como testemunhar no tribunal sobre posses de imóveis. Mas ele pode testemunhar sobre posses de objetos. Assim como ele pode vender e comprar objetos, mesmo antes de 20 anos, ele pode testemunhar, mas com relação a imóvel, assim como ele não pode vender, ele não pode testemunhar. Virgata que a mesma lei como a mesma. A mesma disse que o jovem menos de 20 anos não tem como vender imóveis, mas ele pode dar imóveis de presente. Vimos a explicação no final do show anterior. Em resumo, os sábios quiseram estimular pessoas a ajudarem esse jovem. É um jovem órfão de pai, de ajuda. Então os sábios falaram que se ele dá imóveis de presente, o presenteamento valeu. E dessa forma as pessoas vão querer ajudar esse jovem, além da mitzvah de ajudar o órfão, vão ter a chance de receber o imóvel de presente. Então vão querer ajudar ele. Veja que Ravnachon mandou Shmuel Bekuri. A lei é como Ravnachon em nome de Shmuel. Com relação a essas leis que a gente viu no começo do shiur, temos que verificar se o jovem é maior de idade para ele poder se casar ou se divorciar. Temos que verificar se a Eva, o Yavam e a Yevamá são maiores de idade para fazer a Halitza. E temos que confirmar que a criança, a menina, é menor de idade ainda para poder fazer Miyun. Começamos na Mishnah Matnit. Voltando ao assunto original do capítulo do Shrimera. Fala Mishnah, Reuven está distribuindo o patrimônio dele. Rabi Elazar Omer. Disse Rabi Elazar, Echad Bari Vechad Mesukan, tanto se Reuven é sadio agora, ou não, ele é um Shchir Merah, prestes a falecer, não faz diferença, Nechassim Shesh Lei Machayud, Niknim Bekesev, Bishtar Bechazakam. Se Reuven quer dar a Shimon os imóveis dele, é necessário que seja feito um Masekinyan, um ato de adquirição, para Shimon adquirir os imóveis de Reuven, é necessário que ele dê ou um pouco de dinheiro para Reuven, Kesef, ele adquire posse desses imóveis. mesmo que seja um valor mínimo, já é suficiente. Estar, ou ele receba um documento de posse sobre os imóveis, ou ele faça a hazaká, ele vai aos imóveis e faça algum ato de domínio, um ato que normalmente o dono faz e adquire posse dos imóveis. Ou seja, ele apenas discute com o Ramin. Vimos no começo do capítulo que Ramin sustenta que o Shrimerá, que está dando todo o patrimônio dele, pode simplesmente dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio. Isso é suficiente? Fala Abiezer, mesmo no caso do Shrimerá, precisa falecer, mesmo que ele está dando todo o patrimônio dele, é necessário que seja feito uma sequinha. Se a Reuven, Sadio ou Shrimerá está dando objetos a Shimon, por exemplo, ele que Shimon receba os objetos fisicamente, faça a Meshirá, traga para a posse dele os objetos para adquirir posse. Viramos a página. Amrulo Masé Beiman Shetnerohel, Shaitar Chola, Veamrat Nuk Viratilebiti. Aconteceu com a mãe dos filhos de Rohel. Rohel é o nome do marido dela. Eles aprestam a falecer e disse que ela quer dar uma certa joia, uma certa presilha para a filha. Veio que Beshne Masamane, e o valor dessa presilha é astronômico, 1.200 moedas de prata. O Meta, veio que Moedvaranha, ela faleceu e deram a joia para a filha dela. Mesmo que a filha não tinha recebido essa joia enquanto a mãe estava viva, os sábios deram a joia a essa filha. Então falaram Rami para Rabi Elazar que se vê que um Shriv Merah pode simplesmente dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio, isso vai ser feito. Não é necessário fazer uma sequinha. Foi Rabi Elazar, a filha teria que fazer a Mishihá, receber fisicamente a joia enquanto a mãe estava viva. E ela não fez isso. Amada é, Nerohel, Tikverem Imam. Falou Rabi Elazar, não tem prova desse acontecimento. Os filhos de Rohel, os herdeiros dessa mãe, se comportavam mal e foram multados. Fala que eles mereciam falecer antes da mãe deles. Porque, vamos ver agora o que eles faziam de errado, conforme Rabi Elazar. Não disse Rabi Elazar, lá eles foram multados. Realmente eles mereciam essa joia, mas os sábios deram a joia à filha, porque a filha sim se comportava bem. Então não tem prova de lá, fala Rabi Elazar. Fala que Natânia disse a Breta. Amar lembra Rabi Elazar, Rahamim. Disse Rabi Elazar para os sábios. Mas se de Meron errar, Tchab Yerushalayim, aconteceu uma vez com uma pessoa que morava em Meron, vamos chamar ele de Reuven. Ele estava em Yerushalayim. Veio no Metal Tlimarbe, e ele tinha muitas posses. O Bikesh Litnabe Matana, ele quis dar os objetos dele a Shimon e a Levi, por exemplo. Amrulo falaram os sábios para essa pessoa de Meron. Elen Takanat Eknel Gavkarka. Você quer dar os seus objetos a Shimon e a Levi? Eles têm que receber isso fisicamente. Se você quer dar automaticamente para eles, você tem que dar a posse de um imóvel a Shimon e a Levi. Já vimos que se eu vender um imóvel a Shimon, por exemplo, de passagem, Agav, que Shimon adquire o imóvel, ele pode adquirir objetos móveis que eu vender quer dar a ele. A importância dos imóveis é dominante, a importância de objetos é secundária. Então Shimon adquirindo posse dos imóveis pode adquirir de passagem objetos. Então falaram os sábios para Reuven, dê um imóvel a Shimon, um imóvel a Levi, de passagem eles vão adquirir também os objetos. Então essa pessoa foi até uma região pedregosa, que a terra é barata, perto de Jerusalém, e comprou um terreno. Amat falou Leploni veimou meia tzono meia chaviot, vedromou Leploni veimou meia tzono meia chaviot. Falou Reuven, a parte norte desse território é dada a Shimon. E junto ele vai adquirir posse também de rebanho e também de barris de vinho. E a mesma coisa com relação a Levi, ele vai adquirir a parte sul do território, vai receber rebanhos e os barris. O Met e essa pessoa faleceu, de que um caminho de varab. E os sábios obedeceram à vontade dele e deram a Shimon e a Levi o que foi dado a eles. Então foram abrazar uma prova daqui para a opinião dele. Essa pessoa de Miron não tinha como simplesmente falar que quer dar rebanhos e barris a Shimon, rebanhos e barris a Levi, isso vai acontecer. Falaram os sábios, ele tem que dar a posse de um imóvel de passagens, vão adquirir os objetos. Conforme o caminho, se essa fizeste, ele diga o que ele quer que aconteça com o patrimônio dele. Então se vê uma prova daqui, como era Belazar, é necessário fazer uma sequinha, aqui foi feita uma sequinha de Agav. Amrulo, Mishamraya, Mironi, Bariaya. falaram para mim, para Rabi Elazar, essa é a prova. Esse caso, essa pessoa que está dando o rebanho, os barris, ele não era um Shriv Merah. Ele estava sadio nesse momento. Lá os rabinos concordam. Se o Reuven está sadio, não tem como falar que vai dar a Shimon algo. Isso não funciona. Aí ele seria uma sequinha. Mas, então esse é o caso desse Merone. Por isso sabemos que ele tem que dar o água de passagem do imóvel à posse dos objetos. Os Ramin discutiram com o Rabi Elazar no caso do Shriv Merah, que está dando todo o patrimônio dele. Falaram, Ramin, ele pode simplesmente dizer o que aconteça com o patrimônio e isso vai ser feito. Rabi Elazar disse que esses filhos de Rochel mereciam falecer antes da mãe deles, como a gente vê na Mishnah. Mas então, Kalaitleu, por que Rabi Elazar amaldiçoou dessa forma esses herdeiros? Amar Avidá, Amar Hashem, falou Avidá em nome de Shmuel, Mekamei Kotsim Bekerem Ayu. O que aconteceu com esse pessoal é que eles tinham vinhedos e cresceram nesses vinhedos kotsim, uma espécie de espinhos que os camelos podem comer. Eles não arrancaram os espinhos do vinhedo, disse Rabi Elazar, são um pecado. Como diz Rabi Elazar, ele fala na Mishnah, Mekayim kotsim bekerem, Rabi Elazar omer kidesh. Kamei omrim lo kidesh. Sabemos que é proibido plantar num campo duas espécies diferentes. Mesma coisa no caso do vinhedo, que ele é aquele. Disse Rabi Elazar que se a pessoa tem um vinhedo e cresceu no vinhedo esses tipos de espinhos, e a pessoa não arranca os espinhos, ele mantém os espinhos lá, ele transgrediu a proibição de que ele é aquele, e é proibido ter qualquer proveito das uvas e também dos espinhos. Que ele é aquele, é proibido, o proveito é proibido. Então disse Rabi Elazar que esses filhos de Rochel tinham vinhedos, não arrancaram os espinhos, pecaram o pecado de Kilea Kerem, e não se importavam. Por isso eles mereciam ser multados, e os sábios deram essa joia da mãe para a filha. Os sábios dizem que a pessoa que mantém esses espinhos no vinhedo não pegou o pecado de Kilea Kerem, e é permitido ter proveito das uvas. Porque ela dava Shekamon Mekaimim. Porque disse Rahamim, esses espinhos são insignificantes. Por padrão, o costume normal é que a pessoa arranque esses espinhos. Isso atrapalha o vinhedo. Então, falou o caminho que a pessoa tem duas espécies que tem proveito disso. Isso é proibido porque ela é a quer. As duas espécies são significativas. A pessoa, digamos, plantou cereais no vinhedo. São duas espécies que favorecem o dono. Mas esses espinhos são insignificantes, irrelevantes, porque as pessoas normais arrancam os espinhos. Essa pessoa deixou. Não por isso ele pecou o pecado de que ele é aquele. Isso não é levado em conta pelo ponto de vista da Halakha. E a Bezá discute. Então, pulamos uma linha. Amar Rabi Hanina, fala Rabi Hanina. Maitama de Rabi Elazar. Por que Rabi Elazar diz que é um problema de que ele é aquele, a pessoa ter esses espinhos no vinhedo? Chequei Baram e Rabi Kainim Kotsim, Bezadu Lengmarem. Fala Gmará. Porque, conforme Rabi Elazar, esses espinhos têm certa importância para essa pessoa que manteve os espinhos lá, uma vez que tem regiões, como a região da Arábia, fala aqui a Gemara, que as pessoas mantinham esses espinhos no vinhedo, davam importância a esses espinhos para dar para os camelos comerem. Então, se a pessoa, ele escolheu manter os espinhos no vinhedo, fala a Bias, ele deu essa importância a esses espinhos. Então, para ele isso é importante, isso é proibido porque ele já quer duas espécies que para o dono é importante. E também tem regiões que tem esse costume, então, fala Rabi Elazar, a pessoa manteve os espinhos, é proibido qualquer proveito dos espinhos e também das uvas. Ramin discute e diz, uma vez que por padrão o costume é normal, é que a pessoa não mantenha os espinhos lá, então, pelo ponto de vista da Halakha, esses espinhos não são levados em conta. Então esse é o debate. Amar Rabi Levi, disse Rabi Levi, Konim Kinyan Mishkiv Merah Afilo Beshabbat. Fala Rabi Levi, se tem uma pessoa prestes a falecer, é um Shriv Merah no Shabbat. Ele pode fazer o Kinyan Sudar para distribuir o patrimônio dele. Ele pode levantar um objeto e dizer que está dando o patrimônio dele a fulano. Mesmo que no Shabbat é proibido fazer o Kinyan Sudar. Kinyan Sudar é um ato que se faz em transações comerciais para fechar negócios e é proibido fazer negócios no Shabbat. Mesmo assim, fala que no caso, o Shriv Merah permitiram. Isso é só proibido pela lei rabínica. E permitiram no caso do Shriv Merah. ולא לחבוש לדברי רבי אלעזר, אלא שמא תטרוף דעתו עליו. כי יסי רבי לוי, não depende do que disse רבי אלעזר. רבי אלעזר disse que para os chimera distribuir o patrimônio tem que fazer um quiniá. Mas o que disse רבי לוי não depende disso. Ou seja, רבי לוי se trata também conforme a opinião de Rahamim. Conforme Rahamim esse chimera pode simplesmente dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio, isso funciona. Mas se o chimera, ele não está tranquilo. Ele quer garantir que a distribuição seja como ele diz, ele pode fazer um quinyan sudar, levantar esse objeto, mesmo no Shabbat, os sábios permitiram, porque chama titrov da tua lá, tiveram um receio que se vão falar que o Shrivera não pode fazer o quinyan sudar, ele quer fazer o quinyan sudar, ele não está satisfeito em simplesmente dizer o que vai acontecer com o patrimônio, então existe um risco que a situação de saúde do Shrivera piore, ele pode tirar se desesperar e falecer antes. Então, mesmo que se trata de situação de perigo de vida, os sábios permitiram que ele faça o Kinyan Sudar, que de qualquer forma era só proibido pela lei rabínica. Isso foi permitido. Isso foi daqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver, será que faz alguma diferença se o Shemirá está dando patrimônio no Shabbat ou durante a semana? E vamos começar um novo assunto que acontece, dois parentes faleceram e não se sabe quem é que faleceu antes de quem e o que se faz com a herança dos dois. Vamos ver os dados da questão no próximo DAF com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém e amém.